DW. Jornal da Noite.
No Estado da Nação, em Angola, João Lourenço diz que autárquicas nunca foram adiadas.
Não parece justo e correto dizer-se que as eleições foram adiadas, porque não se adiam eleições que nunca foram convocadas. E não se convocam eleições sem que assentem numa base legal, sob pena de não serem consideradas válidas.
Em Moçambique, deputados lançam apelos à paz no centro e norte do país.
A abertura da janela do diálogo deve ser direcionada de forma construtiva para que haja um engajamento com dignidade e honra de todos os elementos da junta militar no processo da pacificação.
E a crescente violência sexual durante a pandemia na província moçambicana de Inhambane.
Na sensibilização, nas comunidades também, assim como nas escolas, para sensibilizar essas raparigas, para não ter medo de denunciar esses casos.
São temas da emissão desta quinta-feira, 15 de outubro de 2020, com Thiago Melo. Boa noite. O presidente angolano discursou sobre o estado da nação esta quinta-feira no parlamento. João Lourenço acordou temas como corrupção, autarquias, crescimento econômico, mas os pronunciamentos do chefe de Estado estão a ser alvo de críticas. A UNITA diz que o cidadão quer água e não projetos. Já o MPLA, partido no poder, afirma que foi um discurso com muito sumo e muita mensagem. Manuel Luamba.
Uma das expectativas da sociedade sobre o Estado da Nação era uma data indicativa para a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola, mas o presidente João Lourenço passou ao lado.
Não parece justo e correto dizer-se que as eleições foram adiadas, porque não se adiam eleições que nunca foram convocadas. E não se convocam eleições sem que assentem numa base legal, sob pena de não serem consideradas válidas. Estamos todos interessados na realização dessas eleições que vão acontecer pela primeira vez em Angola.
Diz o presidente. No âmbito da sua cruzada contra a corrupção, João Lourenço reiterou os números avançados ao jornal norte-americano Wall Street Journal na semana passada, mas agora reconhece que o dano causado ao Estado angolano pode ser bem maior.
O Estado terá sido lesado em pelo menos 24 mil milhões de dólares americanos e dizemos pelo menos, porque à medida que se vai aprofundando as investigações à volta de alguns processos em curso e de seus prováveis protagonistas envolvidos, vão-se descobrindo coisas novas, sendo, portanto, muito provável que mais tarde se venha a anunciar números bem maiores do que este, que por si só já ultrapassa o valor da dívida de Angola para com seu principal credor.
Quanto à recuperação de ativos, o chefe de Estado anunciou que já foram recuperados mais de 4 mil milhões de dólares. Estes valores incluem bens imóveis que passaram à tutela do Estado.
Fábricas, terminais portuários, edifícios de escritório, edifícios de habitação, estações de rádio e televisão, unidades gráficas, estabelecimentos comerciais e outros.
No discurso sobre o Estado da Nação, João Lourenço também falou sobre a reforma da justiça e do direito, direitos humanos, finanças públicas e privatizações. Falou ainda sobre o aumento da produção de água e energia elétrica, agricultura, aumento da produção alimentar e criação de empregos. O presidente disse, por exemplo, que em 6 meses foram criados 19 mil postos de trabalho. Mas a UNITA não só criticou o discurso, como também mostrou-lhe cartão vermelho. Navita Angolo é uma das deputadas do maior partido da oposição em Angola.
Dizer que a Assembleia Nacional não terminou o pacote legislativo é desculpa do mau pagador. Nós ouvimos aqui projeto. O cidadão quer água, o cidadão quer comer, o cidadão quer ver os preços baixos. O cidadão não quer continuar a ver o seu rendimento taxado com o IVA, com o IRT. O senhor presidente tem que aligeirar a vida do cidadão. Nós estamos aqui a mostrar o cartão vermelho para dizer basta de subalternização dos órgãos de soberania como a Assembleia e a Justiça pelo Presidente da República.
Contudo, João Pinto, deputado do MPLA, partido no poder, minimiza a postura da oposição.
É um discurso com muito suco, com muita mensagem realista. Procurou provar ações que foram feitas, a empregabilidade na saúde, a empregabilidade na educação, a construção da infraestrutura, bem como também a imagem da Angola, que melhora todos os dias, quer na imprensa internacional, quer nas organizações que controlam a transparência e a liberdade da imprensa.
Entretanto, no discurso do Presidente da República, nenhuma palavra sobre Deltro Dos Costa, seu diretor do gabinete, envolvido em suposto escândalo de corrupção denunciado pela TVI, foi pronunciada. Jeremias Benedito, dito dali, um dos mentores da recente manifestação realizada em Luanda contra o braço direito de João Lourenço, reage nos seguintes termos.
Percebemos esta lógica de que o presidente está a protegê-lo. Nem sequer falou da referida reportagem, porque aqui está ligado diretamente o seu braço direito, seu amigo de gabinete, seu amigo fora de trabalho.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Que avaliação faz do estado da nação em Angola? Esta é a pergunta do dia nas redes sociais da DW África e já há muitos comentários. Começamos então com Imhotep Bakila, que escreve: discurso péssimo. Hoje houve mais leitura e não houve recomendações de possíveis soluções para melhorar o nível da pobreza, saúde, desemprego, etc. E Sebastião Antônio Malungo considera que o discurso do presidente João Lourenço foi uma verdadeira fraude e que lá se vai a esperança dos angolanos no salvador da nação. Nabelias Faustino foi curto e grosso. O discurso foi negativo, muitas mentiras. São alguns dos muitos comentários que já chegaram, mas ainda há tempo de participar. Saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a ministra da Saúde admitiu esta quinta-feira uma ruptura temporária no estoque de testes serológicos que obrigou a cancelar voos domésticos. No entanto, a escassez de testes à Covid-19 condicionou também a cobertura do ano parlamentar em Luanda, deixando de fora do plenário vários órgãos de comunicação social, já que a testagem dos jornalistas seria também obrigatória. Entretanto, a ministra Silvia Lutukuta garantiu que os testes serão repostos já esta sexta-feira. As autoridades judiciais angolanas recusaram o pedido de habeas corpus do empresário Carlos São Vicente, de acordo com informação do processo hoje consultada pela agência de notícias Lusa. Um acórdão do Tribunal Supremo de Luanda, datado de 7 de outubro, negou o provimento ao pedido de habeas corpus por falta de fundamento, pelo que o empresário angolano continuará em prisão preventiva. E o Serviço de Investigação Criminal angolano, junto com a PGR, encerrou mais 4 templos da Igreja Universal do Reino de Deus, desta vez na província de Malanje. A IURD, acusada em Angola dos crimes de associação criminosa, fraude fiscal e exportação ilícita de capitais. Ainda em Angola, a Frente de Libertação do Estado de Cabinda pediu aos governos da Nigéria e Marrocos para que apoiem a pretensão do grupo de aderir à União Africana como membro observador. Num comunicado, a FLEC disse acreditar que o chefe de Estado nigeriano e o rei do Marrocos vão responder positivamente ao pedido dos independentistas. A União Europeia defende uma abordagem alargada aos ataques em Cabo Delgado. Em declarações à agência de notícias Lusa, um porta-voz da diplomacia europeia avançou que já estão em marcha programas que visam desencorajar a radicalização e recrutamento naquela província. Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi e o seu homólogo sul-africano Cyril Ramaphosa trocaram na quarta-feira informações sobre a situação da segurança na região, com destaque para o terrorismo em Cabo Delgado. A informação foi avançada esta quinta-feira pela presidência de Moçambique, que, no entanto, não divulgou mais detalhes. Na Guiné-Bissau, o presidente do Tribunal de Relação afirmou que nenhum processo crime contra o ex-primeiro-ministro Aristides Gomes deu entrada naquela instituição e muito menos o despacho que aplicou medidas de coação. Em declarações à agência Lusa, Tijane Diallo contradisse a informação divulgada esta semana pela imprensa a partir de um despacho atribuído ao cartório do Ministério Público guineense que obriga Aristides Gomes a permanecer no país por suspeita de crimes.
DW Deutsche Welle.
E E voltamos a Moçambique no dia em que o país completa um ano após a realização das quartas eleições gerais e primeiras ao nível provincial. A bancada parlamentar da Renamo disse que não vai permitir mais fraudes eleitorais no país, à semelhança do que aconteceu nos anteriores pleitos. O posicionamento do maior partido da oposição foi assumido na cerimônia de abertura da sessão parlamentar, dominada pelos apelos das três bancadas à paz no centro do país e pela condenação dos ataques dos insurgentes em Cabo Delgado. Pormenores a partir de Maputo, com Leonel Matias.
A bancada da Renamo considera que as fraudes cíclicas nas eleições em Moçambique são um atentado à democracia e minam os acordos de paz que são sempre assinados. Viana Magalhães é o chefe da bancada.
Doravante, seremos enérgicos e implacáveis contra os agentes que se envolverem nesse crime eleitoral. O início da década 2020 deve ser um marco para um combate sem trégua contra os ladrões de voto.
As bancadas da Frelimo e da Renamo voltaram a divergir quanto à necessidade da criação de uma comissão parlamentar de inquérito encarregue de acompanhar a situação social, política e militar nas províncias de Manica, Sofala e Cabo Delgado e de investigar as alegadas violações dos direitos humanos. Enquanto a Renamo defende a criação da comissão, a Frelimo considera que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade tem competências para realizar essa investigação. Para o chefe da bancada do Partido no Poder, Sérgio Panti,
Renamo não integra neste momento a missão que se deslocou ao terreno. Fato que não nos surpreende, pois este partido, no seu comportamento que lhe é característico, sempre se furtou na busca de soluções quando chamada pela pátria.
Por seu turno, o Movimento Democrático de Moçambique defendeu que o governo deve informar os moçambicanos sobre as medidas em curso para combater os alegados jihadistas. Pronunciando sobre a situação no centro do país, o chefe da bancada, Lutero Simango, disse que a violência armada na região deve terminar por via de diálogo, envolvendo a junta militar da Renamo.
A abertura da janela do diálogo deve ser direcionada de forma construtiva para que haja um engajamento com dignidade e honra de todos os elementos da junta militar no processo da pacificação.
Simango apelou ainda à retoma do debate sobre o processo de descentralização no país. No âmbito do combate à Covid-19, apelou à criação de um fundo especial para as famílias carenciadas e para a requalificação do setor informal. Já o chefe da bancada da Renamo exigiu o fim da adjudicação direta dos contratos celebrados em resposta ao impacto negativo da pandemia, afirmando que esta modalidade propicia a corrupção. Exigiu também a inclusão social e o fim dos alegados sequestros e assassinatos de membros da Renamo. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Continuamos em Moçambique. Em tempos de Covid-19, tem aumentado os casos de violência sexual entre as famílias na província de Inhambane, no sul do país. A sociedade civil e a administração da justiça dizem que estão a trabalhar para encorajar as vítimas a denunciar os casos, apesar do medo de represálias. O correspondente da DW Inhambane, Luciano da Conceição, tem os detalhes.
Os casos de violência sexual são frequentes na província de Inhambane, no sul de Moçambique. Mas, com a pandemia do novo coronavírus, a situação agravou-se ainda mais nos últimos meses. Uma jovem de 18 anos, que falou em anonimato à DW, conta que por causa do confinamento chegou a ser violada pelo tio, mas nunca apresentou queixa às autoridades por medo de represálias.
A família, quando descobriu, achou que fosse mentira, fosse brincadeira, porque, como é que eu posso dizer, quem foi primeiro a descobrir? Foi meu avô, que nos descobriu porque nos encontrou.
Rufaida Abdul, residente em Machiche, disse à DW África que o seu vizinho engravidou a neta, levava a menor para o ajudar na pesca no período noturno, altura em que abusava sexualmente dela.
Ele violou a neta dele. Ele todos os dias, a neta dele acorda à noite e vai com ele na praia. Já é aquele momento que ele aproveita aí, a neta dele.
A Artionesa Nsambo, presidente da associação Chivuno Chavanana, que engloba algumas organizações não governamentais em Inhambane. Disse que neste tempo de Covid-19, muitas raparigas têm medo de denunciar os violadores com medo das represálias. Por isso, então encoraja-las a fazê-lo em troca de garantias de proteção.
Não querem denunciar porque acham que podem sofrer represálias.
E na sensibilização, nas comunidades também, assim como nas escolas, para sensibilizar essas raparigas, para não ter medo de denunciar esses casos. Porque sabemos que as crianças estão mais tempo em casa, há tendência de uma apreciação.
Graça Arnaldo, chefe do Departamento de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência no Comando Provincial em Inhambane, sem revelar dados, diz que a instituição está a aproveitar os meios de comunicação social para divulgar algumas mensagens e linhas verdes para casos desta natureza.
E o que estamos a fazer agora é aproveitar as nossas rádios comunitárias existentes ao nível dos distritos, as nossas televisões e também, principalmente, nos mercados.
Arteonesa Nsambo, da Associação Chivuno Chavanana, deixa ainda um apelo às famílias.
É preciso que as famílias olhem para a rapariga como um futuro melhor para o nosso país, para as nossas comunidades e por que não, para as nossas famílias.
De Inhambane, para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW Notícias.
Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa anunciou no parlamento a criação de 800 mil novos empregos no setor público até 2022. A medida é parte de um plano de recuperação econômica após o impacto da Covid-19 nas finanças do país, disse o chefe de Estado na sessão conjunta do Parlamento da Assembleia Nacional e Conselho Nacional de Províncias. O governo sul-africano pretende também acelerar reformas econômicas e investir nos pequenos negócios, entre outras prioridades. Na Nigéria, pelo menos 10 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em protestos contra as forças de segurança em várias cidades do país. A denúncia é da Amnistia Internacional, que diz que a polícia tem utilizado força excessiva contra os participantes nos protestos que cumprem esta quinta-feira o 8º dia consecutivo de manifestações, mesmo depois de o governo ter anunciado medidas. Na Europa, o Conselho Europeu, reunido até esta sexta-feira numa cimeira em Bruxelas, apelou aos Estados-membros para que se preparem para todo tipo de cenários, incluindo o de no deal relativamente às negociações com o Reino Unido. O negociador da União Europeia para o Brexit propôs uma intensificação das negociações com o Reino Unido nas próximas 2-3 semanas para se chegar a um acordo que todos desejam. Entretanto, os números da Covid-19 continuam a subir um pouco por todo o continente europeu. Na Alemanha, foram confirmados mais de 6 mil casos nas últimas 24 horas, número que não era registrado desde abril. O governo reforçou medidas, principalmente nas zonas mais críticas. Em França, o governo registrou um recorde de 30 mil infecções no último dia e confirmou que o país vai entrar em estado de emergência sanitária no sábado, com medidas extraordinárias como o toque de recolher em Paris e outras 8 grandes cidades durante um mínimo de 4 semanas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura. Que avaliação faz do discurso sobre o Estado da Nação proferido hoje em Angola pelo presidente João Lourenço? Retomamos então com os comentários. Fal Pierre Polo escreve: foi muito triste ouvir o que eu ouvi. Acho que o presidente não tem noção do que é uma mensagem do Estado da Nação de um país. Perdi o meu tempo a ouvir um discurso de blá 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 que levou 1h30 sem nada de importante. É triste, escreve este internauta. Rosalina repete, comenta: sem esperança neste governo, é uma decepção. William Peter diz: Angola é uma vergonha, esse que está nos governar é uma vergonha. Errou bastante na leitura. Didi Helvas Santos faz uma avaliação negativa e considera que o discurso foi defensivo e justificativo. Discursou como presidente do MPLA e não como presidente de Angola, diz este internauta. Oswaldo Dias Lourenço escreve: na verdade, não foi um discurso da nação e sim da República. Dou nota zero. Hamilton Paixão comenta: por mim, O discurso foi marcado em vários contextos. Precisamos analisar que ainda faltam 2 anos. Neste primeiro mandato, é preciso criar linhas sólidas para a nação forte que se quer erguer, defendeu este internauta. Para Ismanico Afonso, não há futuro nessa desgovernação, considera este internauta. Jorge Brito comenta: o PR limitou-se simplesmente a dar dados que não são reais e não falou quando é que a dívida vai ser paga, porque quem governa, na verdade, o nosso país é o FMI, considerou este internauta. E com este comentário nós encerramos esta emissão. Agradecemos a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página e amanhã, esta sexta-feira, na emissão da manhã. Boa noite.